Olá, Canaltechers, tudo bem com vocês? Sou Rui Maciel e sejam bem-vindos ao Canaltech News de hoje. E como encarar a segunda-feira já não fosse ruim o suficiente, vocês ainda têm de ouvir esse noticiário com a voz deste que vos fala. Bom, como não tem muito o que fazer, vem comigo. A Xiaomi divulgou nessa segunda-feira a primeira foto feita com uma câmera de smartphone com sensor de 108 megapixels. A foto foi divulgada na rede social chinesa Weibo e traz uma resolução de 12.032 por 9.024 pixels, que se convertermos, dá um tamanho de 108 megapixels. Na imagem, inclusive, é possível ver que essa captura tem um nível de zoom digital nunca antes visto, apesar de a foto estar em um ambiente com iluminação controlada. Esse sensor de 108 megapixels é resultado de uma parceria entre a Xiaomi e a Samsung e que deve integrar o smartphone Mi Mix Alpha, que deve ser apresentado pela empresa nessa terça-feira. No entanto, não sabemos mais detalhes a respeito do modelo, mas fique atento aqui no Canaltech, pois traremos todas as informações amanhã para você. E a Uber foi condenada a pagar uma indenização de cerca de R$5.000 a um casal de idosos que teria sido enganado por um motorista que prestava serviços a partir do aplicativo. O caso ocorreu em maio deste ano, mas foi julgado somente na última semana pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na ocasião, o casal solicitou uma corrida pelo aplicativo após uma consulta médica para voltar para casa. O condutor teria pedido aos passageiros pelo pagamento no cartão de crédito, via máquina, por não ter troco disponível para R$10, valor em dinheiro que os idosos tentaram pagar e solicitaram no app da Uber. No entanto, ao usar a máquina do cartão, o motorista teria digitado o valor de R$ 2.640. O processo aponta que o casal percebeu o erro apenas dias depois de ter sido vítima do golpe. A cobrança apareceu na fatura do cartão em nome de uma empresa, cujo titular era o motorista responsável pelo atendimento. A verificação da data e hora da cobrança serviu de confirmação. Quando o casal acionou o Uber para resolver a questão, a empresa alegou ser apenas uma intermediadora do serviço de caronas, além de, da parte dela, ter recebido apenas o valor cobrado pelo app, que era de R$ 6,40, e que nada poderia fazer. A partir daí, com toda a razão, o casal de idosos foi buscar seus direitos na justiça, e a juíza responsável pelo caso, Beatriz Junqueira Guimarães, analisou que é a Uber quem gera o vínculo entre o motorista e os passageiros, recebendo receita por essa intermediação. A empresa ainda conta com mecanismos de avaliação de prestação de serviços e métodos de identificação do motorista em atendimento. Por isso, a magistrada entendeu que há sim vínculo de responsabilidade em casos de problemas vivenciados por seus usuários. Por isso, ela condenou a Uber a pagar a indenização no valor de R$5.000 por danos morais e materiais. No entanto, em nota enviada ao Canaltech, a Uber afirmou que recorrerá da decisão. Bom, a gente acredita que a empresa, que levou um prejuízo de US$5 bilhões no último trimestre, deve estar mesmo economizando cada moedinha que recebe. Papelão, hein, Uber? Mas agora vamos falar de coisa boa e não é da TechPix. No último domingo, durante a premiação do Emmy, a Netflix soltou mais um trailer de El Camino, filme da série Breaking Bad, que conta qual foi o destino do loser do Jesse Pinkman após ele ter sido salvo pelo rei Walter White no último capítulo. Na cena revelada, vemos Jesse parado com um carro que fora roubado da gangue que o mantinha prisioneiro no meio do nada. Ele ouve atentamente a notícia de que a polícia de Albuquerque havia chegado no local do crime, mas em momento algum é citado que o corpo do então foragido Walter White estaria lá. Segundo noticiado pela reportagem na rádio, 9 corpos foram encontrados, bem como a metralhadora inventada por White. Logo, pode até caber a pergunta, será que Heisenberg está vivo? A gente acha pouco provável, mas nunca se sabe. El Camino estreia na Netflix no próximo dia 11 de outubro. Alguém duvida que o filme vai bater recordes de audiência na plataforma? Hotspot VPN, Free VPN Master, Secure VPN e Security Master by Cheetah Mobile. Esses são os nomes dos 4 VPNs que você deve manter longe do seu celular a qualquer custo. Isso porque, segundo Andy Michael, um especialista independente de segurança da Nova Zelândia, todos esses apps vêm exibindo comportamento nocivo de publicidade, exigindo um grande uso de processamento e bateria de smartphones do robozinho verde. O especialista identificou que os 4 aplicativos trazem APIs que rodam exibições de anúncios não apenas em segundo plano dentro de cada um deles, mas também fora de seus ambientes, como, por exemplo, na tela inicial do aparelho. Notavelmente, todos eles têm origem chinesa, já que o uso de VPNs é bastante comum por lá, para driblar restrições impostas pelo governo no acesso a diversos sites dentro do país, como o Google. O pior caso dos 4 é do Secure VPN, vindo da empresa SecVPN. Segundo Michael, esse aplicativo exibe seus anúncios até mesmo por cima de outros apps e se sobrepõe à tela inicial, chegando ao ponto de esconder ícones de programas instalados. Mas além, olhando em seu código, o especialista encontrou indícios de rastreamento de comportamento do usuário. O Secure VPN enxerga quais anúncios são visualizados, clicados e ou ignorados por você. Mas para você saber como cada app age no seu telefone e como fazer para que eles parem de esgotar o seu aparelho, caso você tenha algum deles, é só clicar na matéria que está logo abaixo. E a Justiça de Minas Gerais está on fire nos últimos dias. Agora, foi o Procon Mineiro que decidiu aplicar uma multa de pouco mais de R$2 milhões na Apple, devido a uma falha de software do iOS, que impediu o funcionamento de microfones no iPhone 7 e seu modelo Plus, de tela maior. O problema aconteceu em abril de 2018, após a atualização para a versão 11.3.1 do sistema operacional. Esse update deixou os dispositivos amplamente inutilizáveis, sem poderem realizar ligações ou gravar mensagens de voz, por exemplo. Foi uma falha global, que apesar de não ter sido apontada por todos os usuários, teve amplitude o suficiente para que a empresa o reconhecesse. Dias depois, porém, a Apple suspendeu o programa de reparos e começou a alegar mau uso por parte dos donos do iPhone 7, cobrando valores de sua tabela de serviço para a troca dos componentes atingidos ou a substituição por um aparelho novo. No Brasil, o valor dos reparos poderia chegar a R$ 1.700, de acordo com o Procon Mineiro, e muitos usuários acabaram pagando o que era cobrado, por desconhecerem o que estava acontecendo e confiarem nas palavras da assistência técnica especializada. Só que, segundo o promotor Fernando Ferreira Abreu, um dos responsáveis pelo processo contra a Apple, a empresa não teria apresentado provas de que a falha foi efetivamente causada por um acidente ou mau uso. Além disso, o número de reclamações sobre o problema em todo o mundo mostra que a situação tem causa e efeito, ou seja, teria mesmo sido causada por uma atualização defeituosa. No caso brasileiro, essa situação representa duas infrações no Código de Defesa do Consumidor, com a empresa disponibilizando um produto problemático e depois não adotando as providências cabíveis para sanar a falha. A multa será paga ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e ainda abrirá um precedente, caso possíveis recursos movidos pela Apple sejam mal sucedidos. Caso a empresa efetivamente apele contra a penalização, ela poderá ser alvo de um segundo processo, no qual poderá ter de indenizar usuários que pagaram para a realização dos reparos, fazer o conserto de graça ou trocar o aparelho daqueles que não aceitaram a cobrança na época. É por isso que a gente ama Minas. Bom, pessoal, por hoje é só. Vejo vocês amanhã em mais uma edição do canal Tech News, com o melhor do mundo da tecnologia. Não esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube e também seguir o canal Tech nas redes sociais. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.